Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto, mais uma edição regular de emissões em que o debate está centrado na atividade política do Conselho de Ilhavo, mas também daquilo que se passa na região e no país. E hoje, com uma perspectiva também, podemos dizer, se quisermos, internacional, universal deste mundo, que é o nosso consecretário-geral português eleito esta semana e que vai ser confirmado pelas Nações Unidas para um mandato que começa em janeiro de 2017. Para já, com dois convidados em estúdio, Pedro Tavares, do Bloco de Esquerda, Hugo Lacerda, do Partido Socialista, e ficamos à espera de mais representações, sendo que o PSD voltou a confirmar que não marca presença neste debate. Pedro Tavares, bom dia. Esta foi uma eleição muito saudada, com a transversalidade, digamos assim, que uma personalidade consegue de congregar vontades políticas em torno de uma causa que se diz comum, quase universalista, de uma espécie de salvador. Será que um homem consegue ter este poder de mudar, melhorar o mundo?
Eu acho que um tem, porque muitos uns fazem o todo, não é? Apesar de não ser um representante da minha cor política, se assim podemos dizer, para fazer aqui o transporte para o campo de futebol,
não,
já agora...
Aqui, mas aqui a questão é mesmo, claro, essa, é que ninguém, claro, quis fazer disto uma questão de bandeiras, não é?
Claro, claro. Não, mas eu, no meu
e
caso...
E não há muitas personalidades assim.
No meu caso, que sou um sportinguista não ferrenho, não é? Porque não ia sofrer muito com isso. Quando o Porto ou o Benfica ou outras equipas jogam lá fora, é sempre um orgulho para mim vê-los ganhar. Independentemente da pessoa que é, em termos partidários com as políticas, tem um trabalho reconhecido e acho que deve deixar todos os portugueses orgulhosos pela sua eleição. Poder-se-ia dizer que era uma eleição já anunciada, mas houve uma série de peripécias que deixavam em aberto todas as hipóteses, não é? Não sabia quem tinha o poder de veto, nós não sabíamos se era alguém que não estava identificado, portanto, como o voto era secreto até agora, se um desses que tinha o poder de veto era um dos dois que costumavam votar contra, não é? Portanto, havia essa expectativa. Pois uma candidata de última hora, e também toda a celeuma que se gerou, que devia ser uma mulher a ser eleita, porque não houve nenhuma mulher até hoje, mas pronto, não se vai eleger um candidato só porque é mulher ou só porque é de cor, portanto, acho que devemos ser mais abrangentes, mas não fazer uma discriminação positiva, não é? Portanto, aqui só por uma
não
questão...
Não sexistas.
Claro, claro, só uma questão de género. Eu espero que esta eleição de consenso a nível nacional nos deixe orgulhosos do futuro também. E, pronto, António Guterres tem o reconhecimento do que tem sido feito até agora, portanto, acho que é uma eleição natural. Não sei até que ponto será um reconhecimento pelo trabalho dele ou porque o pouco peso político que Portugal tem em termos internacional poderá ser, de alguma maneira, mais neutral, não é? Portanto, pode ser uma eleição até de consenso nesse sentido, para não estar a tomar partido mais do Ocidente do Oriente, dos países asiáticos, ou daqui no caso da Alemanha, isso é uma candidata apoiada por Merkel, não é? Eu não gostava, como português, é de voltar a ter aquela decepção que tivemos há pouco tempo, não é? Porque também uma coisa que nos encheu de orgulho foi ter um português na Comissão Europeia e, ao fim de todos estes anos, esse orgulho transformou-se numa vergonha, porque Portugal foi muito mal, a meu ver, muito mal representado e ficou mal visto. Eu acho que não se vai repetir esta questão, porque António Guterres e Durão Barroso são pessoas muito diferentes, com formação, digamos, com uma integridade um bocado diferente, não é? Vamos aguardar e vamos ver, não é?
Ver o que vem desse mandato. Hugo Lacerda, raras vezes uma personalidade congregou tantas vontades, digamos assim, no mesmo sentido.
Bom dia a todos, bom dia aos que nos ouvem em casa. Relativamente à eleição de António Guterres, o que fica para a história e o que ficará registado para a história é que a eleição, não do homem, não do político no sentido se é português ou se é de outra nacionalidade, mas uma vitória sobre os valores e os ideais que o mundo ainda transparece e desta forma demonstrou que pretende que continuem a viver e a unir em torno daquilo que foi a génese, daquilo que foi o sentido da criação da Organização das Nações Unidas. Porque, apesar do surgimento da Kristalina Georgieva, não podemos esquecer, e isso também deve ser motivo de reflexão para todos, e acima de tudo para aqueles que têm responsabilidades políticas, que este surgimento surge promovido pela Alemanha, pelo Partido Popular Europeu e pelo próprio governo da Bulgária, que tinha uma candidata. Tinha um candidato. Ou seja, e esse aspecto negativo, ao contrário do que pretendiam estes países, neste caso a Alemanha, a Bulgária e outros países, não podemos esquecer o Sr. Juncker aqui, teve também um papel decisivo nessa candidatura. Do ponto de vista daquilo que foi a eleição de António Guterres, veio ainda valorizar mais. Veio valorizar mais por isso mesmo. Porque percebeu-se claramente, independentemente das questões políticas ou até dos bastidores políticos que todos nós possamos desconhecer, o que é certo é que foi o homem que demonstra, pelo menos, ter mais caráter, que tem trabalho no terreno. Não existe pessoa que tenha trabalhado diretamente com ele que não lhe, acima de tudo, lhe gabe e lhe dite, até às vezes com algum orgulho, as suas características enquanto homem, as suas características enquanto político, que é essencial, e as suas características do seu mandato de alto comissariado para os refugiados, que sabemos que foi feito num tempo que, infelizmente, continua a ser presente, de grandes desafios e árduas tarefas que lhe foram colocadas. Por isso, é uma vitória também da diplomacia portuguesa, é uma vitória, acima de tudo, e eu não me canso de repetir isto, é, acima de tudo, uma vitória para o mundo.
José Ângelo.
Sim, bom dia.
António Guterres, uma personalidade consensual na cena internacional.
Sim, de facto é. Antes de mais, só aqui uma nota, que aqui o Tavares disse que ficou orgulhoso quando o Durão Barroso foi para a Comissão Europeia. A mim, e penso que a maior parte dos portugueses, nunca nos encheu de orgulho. Toda a gente sabia ao que ele ia, toda a gente sabia ao abandonar o país, toda a gente sabia o que é que ele tinha feito antes de ir para lá, nos Açores, por exemplo. Ao contrário de Guterres. Guterres, acho que é uma vitória da pessoa, é uma vitória pessoal. Tem-se apregoado muito por aí que é uma vitória da nossa diplomacia, do nosso impacto na Europa e no mundo. Eu acho precisamente o contrário. É uma vitória do homem, da pessoa, do percurso de vida, ao contrário com outro tipo de situações que já se viram, com nomeações e indicações para locais de poder que não carregam esse acervo de história e de vida e da ação em campos tão sensíveis como os refugiados, como a proteção dos protegidos, etc. É também uma derrota para a Comissão Europeia, em especial para o Partido Popular Europeu, que acho que tem esse nome, o PPE, e de todo o seu séquito de clientelas monopolistas que gravitam à sua volta. A Kristalina, que tem o nome de atriz porno, tem um nome de detergente para a louça, pode agora regressar ao local, ao cargo que desempenhava, porque ela nunca ela apenas meteu uma licença, uma comissão de serviço, ou seja, caso fosse eleita, ia para lá e ficava o lugar vago. Caso não fosse, como ainda bem aconteceu, e foi o caso, regressava ao seu empregozinho, lá ao seu gabinetezinho de comissária. Portanto, é uma derrota para a direita europeia, é uma derrota para toda essa gente que pensa que os interesses se sobrepõem à história de vida das pessoas, ao caráter e ao percurso que o Guterres se veja mente conhecido a nível mundial. Portanto, é uma boa vitória. Não andámos por aí com bandeiras, tipo, que eu houve alturas que já pensava que era isso que ia acontecer, que no dia que saísse o resultado íamos todos com os carros a pitar ali para as pontes, para Aveiro. Não, isso não aconteceu, ainda bem. Temos que assentar...
Mas toda a gente buzinou no Facebook.
Sim, está bem, mais ou menos, mas temos outros problemas. Deixar então ir para lá o Guterres no dia 1 de janeiro e vamos é tratar de outras coisas mais importantes, porque isto andar sempre em festa às vezes também não corre bem.
A verdade é que essa festa é notícia a nível à escala planetária. Só uma pergunta aí de forma breve, que fenómeno é este da diplomacia portuguesa? E havia aí um jornal espanhol esta semana que falava disso, como é que um país de 10 milhões... que já teve a governação da Europa, agora tem a governação das Nações Unidas. Uhum. Isto é que é a versão universalista do país, é a tal aceitação de que falava o Pedro Tavares de Ocidente a Oriente.
Eu acho que, só para fazer aqui uma questão em relação ao Ângelo, eu quando disse que o sentir orgulhoso quando o Durão foi para lá, não era o Durão em si, é a questão de um português... Pois. Um português estar num cargo,
não,
em particular. Eu acho também que faz-me lembrar um bocadinho aqui, parece quase a teoria da conspiração, quando nos Estados Unidos, nós sabemos muito que os lobbies, que há lobbies que apoiam candidatos, e às vezes tenta eleger não o mais competente, mas o que seja mais manipulável. Não estou a dizer que seja aqui o caso de António Guterres neste caso, mas... Se calhar Portugal tem esse reconhecimento de país neutro, neutro neste sentido, em que não está em nenhum dos extremos, não é? Não tem uma posição extremada em relação à política mundial e à diplomacia mundial. Portanto, não será mais fácil, se calhar, conjugar alguns consensos.
Haverá aí vários fatores. Já diziam que Portugal é dos países que têm governantes que falam sem intérprete com quase todos os dirigentes à escala planetária, que será uma vantagem também, não é?
Poderá ser, mas eu acho que não é por aí. Portanto, há muito...
Não temos políticos em escolas de língua.
claro. Não, mas eu acho que não é por aí. Eu acho que também Portugal está um bocadinho na moda. Estes fenómenos estão todos ligados. O facto de sermos campeões europeus no futebol é uma coisa positiva, mas infelizmente há colagens que podem não ser tão positivas, mas pronto, isso dá alguma visibilidade. Há muitas pessoas com formação nos Estados Unidos, e se calhar para os países asiáticos nem tanto, mas nos Estados Unidos, se pedirem para apontar Portugal no mapa, eles não sabem onde é que ficam. É uma província espanhola.
Sim, mas
não é?
Se isso acontecer, Tavares, desculpe interrompê-lo, só demonstra ignorância, seja dos Estados Unidos, seja do país,
claro,
for, seja mesmo um próprio conterrâneo. Isso aí,
claro,
é ignorância, não,
claro,
tem a ver com diplomacia.
Mas eu estou a dizer, mas isso acontecia há uns anos, mas certamente agora, e por casos até mais negativos, como o encontro das Lajes. Portanto, nós sempre fomos um país estratégico em termos geográficos, não é? Portugal tem 10 milhões de habitantes, mas tem um território imenso se contarmos com o oceano e com os Açores e até essas ilhas onde estão as Cagarras, não é? Portanto, houve aqui uma necessidade já até de mostrarmos o que é Portugal, não é? E há a questão da língua também, se não me engano é a sexta língua mais falada em termos de população, mas Portugal está espalhada, temos de nos lembrar, pelos vários cantos do mundo e de uma maneira até positiva, porque eu acho que se calhar, e isto também é uma ideia pessoal, mas a ligação que existe entre Portugal e as antigas colónias portuguesas, começando até pelo Brasil, que já deixou de ser há muito mais tempo, não é? Mas é uma relação positiva e nem com todos os países colonizadores isso foi possível, não é?
O Lacerda, esta questão da diplomacia foi elogiada pela capacidade de não se deixar comer, e vou utilizar este termo, pela forma como as coisas foram sendo feitas. Para nós, criticamos muitas vezes tanto a classe política. Isto é aqui um bocadinho o reverso da medalha. Há aqui a hipótese de ajudar a qualificar essa imagem, digamos assim?
O problema da qualificação a nível político, e seguramente até vai em linha, será o raciocínio de todos nós, prende-se com os próprios políticos. Ou seja, se temos a imagem, nós temos por tendência, nós, do qual me incluo naturalmente, nós temos por tendência, quando conhecemos um ou dois políticos que realmente mancham uma classe política ou aquilo que deveria ser o exercício do cargo político, é um exercício nobre, bastante nobre, esquecemos muitas vezes dos milhares, e penso que não estou a exagerar, daqueles que o fazem de forma digna, de forma honesta, de forma, muitas vezes, abdicando de muito da sua própria vida, no sentido de dar à comunidade e aos outros aquilo. Do ponto de vista desta eleição, que é uma eleição diferente para a Organização das Nações Unidas, será com alguma ingenuidade que nós não digamos ou possamos dizer de que não há aqui diplomacia. Houve diplomacia.
Negociações.
Houve muitas negociações. Aliás, quando o Carlos Teixeira referiu de forma inicial até com o editorial, que houve várias notícias que houve em Espanha, não interessa se foi editorial ou jornal espanhol mais conhecido ou com mais publicação, o próprio García Margallo, o próprio político García Margallo, veio referir o quê? Este ministro espanhol veio felicitar o António Guterres e fez questão de dizer que apoiaram António Guterres desde a primeira hora. Porquê? Porquê? Pela questão ibero-americana, em que incluíam também o candidato António Guterres, naturalmente, candidato português. Ou seja, nessa sua afirmação e nessa sua declaração, aí está a questão da diplomacia.
E os outros interrogam sobre o tal país. Como é que esse país funciona? Como é que esse país consegue...
A vantagem de nós... Isso aconteceu ao nível da história, a partir pelo menos do século XX e no século XXI, esta é uma opinião minha, que se prende com o quê? Prende-se com o facto de nós sermos sempre, estrategicamente, inocentemente, ou até com alguma ingenuidade, sermos um país neutro.
E até dizer que nós vemos mais à frente, já agora.
E vemos. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que nós temos políticos e pessoas, e temos demonstrado isso no mundo, seja na política, seja noutras áreas, que nós somos realmente, e podemos dizer isso com algum orgulho e até com alguma presunção, somos um povo realmente com alguma uma capacidade extra. E podemos dizer isto até com alguma humildade. Agora, o que é que... E querendo-me centrar aqui na questão de António Guterres. António Guterres teve uma das eleições mais difíceis e temos que dizer isto. Temos que dizer isto. E por isso é que a diplomacia... teve um papel central. Porquê? Porque nunca como antes quis-se colocar uma mulher e nunca como antes houve interesse, nomeadamente por parte da Rússia e da própria Comissão Europeia, devido à tal ruptura que tem existido lentamente com a Rússia, relativamente a que fosse uma mulher, mas uma mulher da Europa de Leste. Ou seja, isto é central. Por isso é que a eleição de António Guterres se torna, para nós portugueses tem naturalmente um carinho ou talvez uma expressão ainda maior, mas se nós analisarmos estas eleições de uma forma racional, de uma forma menos emotiva, nós vamos perceber e resumidamente o seguinte: tudo indicava que seria uma mulher, ponto 1. De onde é que seria essa mulher? Da Europa do Leste. Porquê? Porque havia o interesse da Rússia, havia o interesse da Comissão Europeia, havia o interesse de várias personalidades. A Alemanha entra porquê? Também podemos questionar. Porque aí está, e aqui vem a questão da integridade, que nós acreditamos e sabemos que António Guterres tem, de perceber se pode, e este será entre aspas, se poderia ou não manipular depois em termos de política. Ou seja, ninguém se iluda, em todas as eleições, sejam elas quais forem, existe sempre a diplomacia política e a diplomacia é essencial. E neste caso, para António Guterres, foi. Só que nós e o mundo ficou seguramente admirado, como eu talvez não tivesse ficado tão admirado, mas não deixei de ficar grato por esse também apoio que também tive e temos todos, nem que seja de um ponto de vista interno, não é? Sem expressão absolutamente nenhuma do ponto de vista do que é assim na política, que é o seguinte: as duas palavras, e nós ainda não as referimos aqui, que António Guterres refere no seu discurso, é gratidão. Ele sabe a quem é que está a falar, a gratidão e a humildade. A humildade que vai ser esse o trabalho dele. E neste momento o que nós precisamos no mundo é alguém que tenha alguma humildade, e nós desejamos todos que daqui a 5 anos estejamos todos a dizer António Guterres foi um excelente secretário-geral das Nações Unidas e esperemos que volte para mais um mandato e que esteja preparado e com condições para o realizar.
José Ângelo, isto afinal é um país que não é só de craques de futebol?
Não, também tem outros... Também tem outros valores, não é? Não é só o futebol. Guterres é uma boa escolha, talvez seja a melhor das piores escolhas. As Nações Unidas, presentemente, são a rainha de Inglaterra a nível mundial, portanto, estão reféns do poder de veto de cinco países, cinco potências mundiais, são inócuos e quase inoperantes em questões de intervenção militar. Guterres vai ter uma tarefa muito difícil, vai encontrar umas Nações Unidas muito piores do que os seus antecessores. A questão africana, a questão dos refugiados, que é premente, a Norte de África, a Síria, a desagregação europeia, a crise de identidade europeia, a questão Ucrânia-Rússia, as eleições norte-americanas, que também poderão ter uma influência na atuação mundial, a questão do terrorismo, do ISIS, vai ser uma tarefa muito difícil, portanto, usando como termo de comparação Kofi Annan, quando ocupou este cargo, encontrou uma Europa que tinha saído do comunismo, portanto estava-se a viver uma nova era, uma era de esperança. Presentemente o mundo está um bocado refém das políticas economicistas, do fatalismo, do não há outra alternativa, da desagregação, portanto, Guterres, oxalá que desempenhe como deve ser as suas funções.
Vamos mudar de página, mas só uma pergunta por curiosidade. Sim. Porquê é que é Guterres e não é Guterres? Explique lá.
Porque eu aprendi com o Major Valentim Loureiro a dizer o nome dele. E
era Gu do Mar.
Prontos, mas ele... Aprendi com ele. E não consigo mudar.
Deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque a questão é esta. Nós realmente só podemos discutir o que aconteceu e não o que não aconteceu. Mas a questão é que o outro cenário que estaria em aberto era que o que é que nós estaríamos aqui a dizer se fosse Cristalina eleita e não Guterres? É porque esse cenário também ia representar o descalabro e a credibilidade completa de algumas instituições políticas, não é? Porque, como tem sido dito na comunicação social, não é? Se alguém no fim de uma maratona entra para correr os últimos 100 metros e ganha, questiona-se logo de que maneira é que aquela pessoa tem legitimidade para ganhar, não é?
E o que se conclui é que isso até foi um empurrão.
Claro, ia logo soar em uma encomenda, não é? Portanto, realmente a encomenda foi feita. Foi um processo transparente, não cristalino, mas transparente neste caso, não é? Por
isso. A sessão da Assembleia Municipal de Setembro começou e terminou numa noite em que se falou da atividade municipal ao longo de 2-3 meses, estes meses de verão. Por aquilo que veio a público e que percebemos, a Justiça e a Fiscalidade dominaram os trabalhos. Peço-vos a vocês agora também aqui uma panorâmica, um balanço àquilo que foram os trabalhos, sendo que se falou muito do futuro do Tribunal de Ilhavi, falou-se muito da questão das taxas, dos impostos municipais, isto já precavendo também um debate que vai surgir sobre o orçamento para o próximo ano. Hugo Lacerda, é exatamente assim? Foi nestes dois pilares que andaram os trabalhos?
Isso é sempre muito subjetivo, naturalmente, não é? Do ponto de vista do Partido Socialista, os pontos, isto também para fazer uma resenha para quem nos ouve e não está por dentro, chamemos-lhe assim, dos assuntos, naturalmente, que eram e que foram da ordem de trabalhos, não mereceram por parte do Partido Socialista e também por parte dos demais partidos representados, porque também decorriam esses assuntos de alguns previstos legais, não haveria discussão. Ou seja, o que ficou centrado e a discussão que ficou centrada, ou a discussão que se pretendeu que ficasse centrada, prendeu-se naturalmente numa moção que o Partido Socialista de Ilhavi apresentou à Assembleia Municipal e que foi discutida, foi aprovada para a sua discussão e que na sua discussão depois foi teve os votos a favor, naturalmente, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e os votos contra do Partido Popular e do Partido do Poder, o Partido Social Democrata. E essa moção tinha como tema o quê? tinha dois pontos. E antes de referir os dois pontos, gostaria, porque muitas vezes existe um bocadinho de falta de conhecimento natural por parte das pessoas do que é isto da moção. A moção, acima de tudo, era o quê? Era propor, porque o regimento assim o permite, ou seja, existe essa competência por parte da Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal de Ilhavo, ou seja, os eleitos pela Assembleia Municipal de Ilhavo, deliberassem recomendar, não é que a Câmara fizesse, é recomendar à Câmara Municipal que transmitisse ao Governo determinados pontos. Foi isto que foi votado contra por parte do CDS e por parte do Partido Social Democrata. E qual era o tema, os dois temas dessa moção que tinha realmente a ver com o Tribunal de Ilhavo? A primeira prendia-se, e o seu título era mesmo assim, pela defesa da requalificação do Tribunal.
Parte física de instalações.
Exatamente, ou seja, o edifício
e
o alargamento das suas competências, e se me permitirem, tentarei ser, dentro do possível, o mais sucinto possível sobre esta matéria. Relativamente ao edifício, o edifício é da Câmara Municipal de Ilhavo. É propriedade da Câmara Municipal de Ilhavo e está cedido ao Ministério da Justiça para estar a funcionar o nosso tribunal, que nós vulgarmente chamamos-lhe de tribunal, mas que hoje não é mais, e é bom que as pessoas percebam isto e que também lhes seja explicado, não é mais que uma instância local. Eles têm estes nomes todos, que as pessoas não estão familiarizadas, a não ser aqueles que trabalham diretamente com a Justiça. E o que é isto de instância local? Quer dizer que hoje o tribunal central, a comarca, é Aveiro, e nós somos, hoje, Ilhavo, uma instância local que, como o próprio nome diz, é localmente, tem determinados processos com determinadas competências. Mas não me desviando agora para as competências, falando da requalificação do tribunal, o edifício, neste momento, apresenta um estado de degradação. Um estado de degradação. Em quê? E nós especificámos nessa moção, em caixilharias, no sentido das janelas. Existem janelas que abrem a meio da noite. Quando se chega, não se sabe se houve um assalto, se não houve. E dentro do tribunal existem processos. E esses processos, nós por vezes esquecemos, mas basta, todos os que ouvimos, e do qual me incluo, pensarmos, normalmente quando nós temos um problema com a justiça, esse problema é o maior problema do mundo. É o maior problema do mundo. Nós, quando temos qualquer problema com o vizinho, com alguém que nos cometeu, no nosso entender, algum ilícito, seja o que for, aquele problema passa a ser o maior problema do mundo. Ou seja, nós temos as vidas das pessoas ali. Os tribunais têm as vidas das pessoas. Nós podemos às vezes fazer uma análise em que sentido? No sentido de isto não é assim tão grave, olha, não aqui a discutir por outras coisas. Mas, o que é certo, estão lá processos, são a vida das pessoas. É um direito dos cidadãos, penso que todos, a própria Constituição diz assim, que todas as pessoas devem ter acesso ao direito e devem poder fazer valer e defender aquilo que entendem ser seu por direito, e para isso tem que ter uma justiça condigna. Se eu tenho um edifício de um tribunal que aparentemente tem logo este tipo de falhas, refirmo, caixilharia, tetos com infiltrações, não será de, e aí está, e volto ao início da minha intervenção sobre este ponto, não será de nós que estamos atentos a isso, e o Partido Socialista tem estado há mais de 2 anos atento a isso, de colocar em cima da mesa e dizer, passa-se isto no Tribunal, o Tribunal é propriedade da Câmara, qual é a posição da Câmara? A Câmara, e por isso é que o Partido Socialista em 2016, por isso o Socialista de Ilhavo em 2016 faz esta moção. Sabe porquê, Carlos Teixeira? Porque durante 2 anos o Partido Socialista fez essas, em termos da Assembleia Municipal, fez essas intervenções no sentido de perguntar à Câmara. E a Câmara deu respostas que chegamos aqui a falar neste programa, e eu recordo, por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, que respondeu, no momento, temos que nos habituar que não podemos ter uma capelinha em cada esquina, e por outro lado, mais recentemente, respondeu, de que o tempo de dar terrenos, o tempo de facultar edifícios tinha terminado. Isso é um problema do Governo. Ora, Ora,
se e, o próprio... disse, e disse esta semana que o Governo teria conhecimento já da, do Estado do Tribunal, que a Secretária de Estado teria passado pelo Tribunal e, portanto, estaria identificada com a questão.
E eu agora coloco a questão. E a questão fica em aberto para o Executivo. Mas foi o Executivo Municipal que chamou cá a Secretária de Estado? Não, não foi. Não, não foi.
Está a dizer que foram os
estou
agentes
a afirmar.
Judiciários.
Estou a afirmar.
Está a dizer que foram os agentes judiciários.
Sim, estou a afirmar. Estou a afirmar que não foi a Câmara Municipal de Ilhavo que alertou para o problema e por, pelo facto de ter alertado para o problema, a Senhora Secretária de Estado de Justiça, que estava numa visita, num outro tribunal, neste caso no Tribunal Salvo Erro de Aveiro, ou de Águeda, agora não consigo precisar, para não estar a falhar e estar a faltar à verdade, veio ao Tribunal de Ilhavo. A própria Câmara Municipal, nem tinha bem conhecimento que a Senhora Secretária de Estado vinha cá. Isto a afirmar. Por isso, quando dizem que alertaram, alertaram para quê? Depois, como é público, há um comunicado do Partido Social Democrata em que referem, e agora vamos também para, relativamente ainda à questão do edifício, referem de que alertaram, como alertaram para o Ministério da Saúde, da questão aqui, que também falámos aqui,
do
Centro de Saúde da Gafanha de Nazaré. Quando é que alertaram? Alertaram quando? Eu não me recordo de eles terem alertado, quer para uma situação, quer para outra, quando o governo era outro. Estava tudo às mil maravilhas. Agora, relativamente ao Tribunal, o que o Partido Socialista fez foi interpelar a Câmara em momentos muito anteriores. Estamos a falar já há 2 anos. Desde 2014 foi a primeira intervenção sobre esse assunto. Na Assembleia Municipal, o Partido Socialista de Ilhavo alertou e perguntou à Câmara e obteve aquelas respostas que, naturalmente, não irei repetir. Hoje, 2016, o que o Partido Socialista colocou e que o PSD e o CDS não aprovaram, neste caso, votaram contra, foi algo diferente, Carlos Teixeira. Foi o quê? Foi que a Assembleia Municipal deliberasse, aprovasse, depois que o Executivo, neste caso a Câmara Municipal, fizesse chegar essas recomendações por parte da Assembleia Municipal. E foi isso que foi. E aí é preciso que as pessoas percebam isto. Não há aqui politiquice. A politiquice não vem do Partido Socialista de Ilhavo. A politiquice vem do Partido Social Democrata.
E o que é que esta decisão vem trazer ao processo? Falta de peso político para conseguir atingir objetivos? É isso, na sua opinião? Perde-se peso político?
O que vai acontecer... Não, o que se percebe são coisas diferentes. É que, ao contrário, e permita-me fazer um bocadinho até esta rábula, esta comparação. A diferença... E os outros partidos podem aceitar isto ou não. A diferença do Partido Socialista de Ilhavo e os seus membros, e os seus militantes, e a diferença entre o Partido Social Democrata e, neste caso, também o CDS, é só uma. É que nós não vamos ao sabor das correntes. Nós não vamos, tipo ovelhinhas, atrás do pastor. Se o pastor é o nosso pastor, a gente vai. Se não for, então espera aí que agora tenho que mudar de sítio porque o sítio tem muitas rochas e tem muitas pedras.
Ficamos com esta primeira opinião, Pedro Tavares. Esta questão da justiça, já agora pegando por aqui, uma vez que foi uma das destacadas.
Bem, quanto à questão das politiquices, pronto, eu não gostei da resposta que o Sr. Presidente da Câmara deu, como não gostei também da maneira com que ele respondeu a um munícipe que fez uma interpelação à Assembleia no Presidente da Ordem do Dia, mas mais tarde poderemos falar disso. Mas a resposta dele, lembro perfeitamente. Para já disseram que era um processo demasiado complexo, não sabiam se em termos legais se a Assembleia podia fazer sim ou não, e a resposta que deu à bancada do PS foi: bom, agora já que vocês é que estão lá no poder, porque é que vocês não tratam disso diretamente com eles? Pronto, é a mesma coisa, pronto, eu acho que aí até é uma negação do próprio património que é da cidade. Não estou a dizer que aquele edifício seja da Câmara ou não seja, mas está, não tem rodinhas, está implantado ali no município de Ilhavo. É uma responsabilidade. Portanto, nem que fosse a sede de um partido político que estivesse ali a cair aos bocados, de outro partido qualquer, a Câmara tinha alguma responsabilidade, não, nem que não fosse de mandar arranjar, mas pelo menos de chamar a atenção. E aqui era uma recomendação, não era para estar a assumir nenhum compromisso em relação à conclusão das obras. Disseram que era muito complexo e que precisavam mais tempo para analisar o processo. Como não tinham esse tempo, votaram contra. É claro que o PS propôs, e PCP e Bloco apoiaram, prolongar por mais 30 minutos o período antes da ordem do dia para que se pudesse fazer uma análise mais detalhada. E falando aqui outra vez de reveio, não é? Quer dizer, os presentes do PSD foram se calhar apanhados de surpresa, nem sabiam se haviam de votar a favor, abster-se, mas pronto. Como tem lá no meio o tal pastor que disse, ai, nós nisso é claro que vamos votar contra. Então depois todos votam contra. Das duas uma, ou acharam que essa meia hora não era suficiente para eles compreenderem o que era demasiado óbvio, e se calhar vou um bocado por aí também, ou então se calhar muitos que ali estão realmente só para marcar presença e estão com vontade de ir para casa, para o cantinho, não é? É uma bancada muito pouco interventiva, mas certamente o que fará falta aqui transpondo para o que se passa a nível nacional, se calhar vai ser necessário estarem na oposição para começar a fazer algumas intervenções e aproveitar o tempo em que se está na Assembleia Municipal e não dar esse tempo por perdido, não é? Porque quando se vota contra um prolongamento de uns trabalhos, e daí pode-se tirar algum sentido, mesmo em termos de empenho das pessoas que ali estão, não é? Esta questão do Tribunal, seja com o Tribunal, seja com qualquer outro edifício, como já disse, mereceu o nosso apoio, até porque se tratava só de uma recomendação. E agora, se me permite só fazer um parênteses, ainda não falou o Ângelo desta questão, mas no período antes da ordem do dia também esteve lá um munícipe que eu não conhecia pessoalmente, mas fiquei ali a conhecer por uma série de adjetivos que o Sr. Presidente da Câmara usou para o caracterizar, que eu não vou aqui assim reproduzir, porque acho que são demasiado baixos, e não é assim que se recebe uma pessoa eu não recebo assim as pessoas na minha casa, muito menos na casa delas, não é? Porque aquela casa é nossa, não é do Sr. Presidente. Mas é um problema que ele tem e o PSD locais tem, por estar há demasiado tempo no poder, é fazer uma gestão do município como se fosse a casa deles, as casas deles, e a casa tem a sua parte nobre e tem o quintal,
tem os anexos.
E a questão posta lá pelo senhor foi, pronto, ele pertence a uma associação, colocaram uma tableta com o início da Gafanha da Nazaré.
A questão da sinalização dos limites das freguesias.
E o Sr. Presidente disse, ninguém põe lá nada sem minha autorização, eu é que digo quando é que se põe, as placas estão feitas, mas não tem aviso de tempo para isso. O que é engraçado é que a placa que foi lá posta foi retirada num sábado à tarde, não sei se alguém fez horas extra para aí tirar, mas para isso houve tempo. E há uma certa arrogância e prepotência que fica muito mal quando se está a falar com o munícipe. Eu vi logo que havia ali quesilhas antigas, certamente, mas nós não podemos falar assim. Portanto, acho que perdemos logo a credibilidade, e é um munícipe e ponto final, e tem que ser respeitado. Ele sabe muito bem que não foi uma pessoa que o elegeu, não é? Mas a partir do momento em que se ocupa um lugar como o dele, tem que se respeitar e tratar todos por igual, não é?
José Ângelo, ainda
e com educação
da justiça.
Sim.
O PCP suportou esta moção, esta recomendação do Partido Socialista.
Claro, claro.
Que leitura é que faz então do chumbo que foi decidido?
O chumbo não tem nada a dizer. Pessoal do PSD costumava usar a expressão do voto abaixo para se referir a certos partidos de esquerda. Pois eu uso a expressão voto abaixo para me referir aos partidos de direita que estão instalados na nossa Assembleia Municipal desde sempre. Eu acho que aquilo foi feito para eles, aquilo é deles. Mas vamos ao que interessa, que é a questão do teor da moção e a questão do Tribunal de Ilhabo. A criação do Tribunal de Ilhabo era um ansejo muito antigo da população ilhabense, do Conselho no seu todo, pelas suas dimensões, pela sua produção de riqueza, sempre exigiu a sua instalação, que ocorreu há cerca de 21 anos, pelas mãos de um dos melhores ministros da Justiça que nós tivemos, o Dr. Laborinho Lúcio, na altura. Ao contrário do que muitos hoje pensam, tinham o conceito de que a justiça devia chegar a todos, estar próxima de todos. Ílhavo tinha o Tribunal de Vagos, tinha o Tribunal de Aveiro, mas também merecia um tribunal. E assim foi feito. Agora, é caricato como é que há pessoas que acham que a instalação de um órgão de soberania no centro do Conselho, ou no Conselho em si, que é uma coisa secundária, que é uma coisa que não se deve dar a devida importância. O Tribunal é o que lá se faz, diariamente, é muito importante para o Estado de Direito, para a democracia. Todos os dias lá se tratam de questões relacionadas, como o Hugo disse, com a vida das pessoas, com os problemas das pessoas, nas suas litigâncias com vizinhos, com o Estado, com empresas, com tudo. Portanto, é muito importante manter o Tribunal, dar-lhe dignidade, coisa que ele presentemente não tem. É um edifício muito antigo, é um edifício que foi recuperado, portanto teve obras de fundo há cerca de 23 anos. Na altura, curiosamente, esqueceram-se do telhado, portanto arranjaram o edifício todo por baixo, paredes, portas, janelas, e esqueceram-se do telhado, que foi objeto de requalificação já em meados de 2009, quando da instalação da comarca piloto, que isto é por fases, isto tem sido várias fases. O Tribunal já passou por diversas vicissitudes e diversos exercícios de aplicação de justiça na área jurisdicional, na área também do conceito em si. A NUT foi instalada, portanto, a comarca de Baixo Boga foi instalada em 2009, fizeram-se novas obras, neste caso foi arranjado o telhado, foi aplicado umas escadas diferentes, um transporte para deficientes, instalação de sistema sonoro mais atual, mas lá está, mantiveram-se outras partes do edifício por substituir e até por requalificar, que é o caso, que é paradigmático, das janelas. As janelas do Tribunal devem ter para aí cerca de 60, 70 anos. São janelas antigas, de linha antiga. O vidro das janelas está preso com betume, e não é aquele vidrinho preso com betume. E posso lhe dizer, Carlos Teixeira, e quem nos ouve, que há duas ou três janelas no edifício, o edifício tem bastantes, nunca as contei, mas são mais de 50, há duas ou três que estão funcionais. O resto não, o resto está completamente... Há delas que não abrem, há delas, como o Hugo disse, que abrem durante a noite e na destemporal, e faz disparar o alarme, e lá vai a GNR, que está ali ao lado, ver se passa alguma coisa, e ainda bem que as pessoas, a maior parte, não têm interesse por processos em papel, mas também lá há outras coisas dentro, computadores, artigos pessoais dos funcionários, dos magistrados. Portanto, não é condigno haver um tribunal que as janelas abrem, que alguém vai abrir uma janela, como já me aconteceu a mim pessoalmente, no exercício das minhas funções, e ao abrir a janela para dentro, o vidro cai para fora, de um primeiro andar, lá para baixo. Podemos pensar que se fosse alguém a passar naquela altura e o vidro lhe caísse na cabeça ou no pescoço, o que é que iria acontecer? Não sei. Não tenho a menor ideia. Deixo esse exercício para quem tem melhor imaginação do que eu hoje estou muito fraco de manhã. A questão da visita da Senhora Secretária de Estado também é de referir, porque ela realmente visitou o Tribunal, mas posso qualificá-la de uma visita de médico. Ocorreu depois do horário normal de expediente, houve uns telefonemas que se fizeram para o Tribunal a dizer que a senhora vinha para nos mantermos por lá, para receber, o que normalmente acontece, porque estamos a trabalhar, nunca saímos àquela hora que toda a gente pensa que saímos, e falo por experiência própria, e lá está, esteve lá cerca de 10 minutos, acompanhada do Sr. Presidente da Câmara, acompanhada do Dr. Rui Dias, se bem me recordo, que é o assessor lá do Sr. Presidente, e durou cerca de 10 minutos, portanto fica registado também a capacidade de observação, de análise e de registro da Sra. Secretária de Estado, mas nós como funcionários, nós como serventes judiciais, estamos muito habituados a isso. À visita da arquiteta do Ministério, à visita da arquiteta secundada por um chefe de gabinete, de uma secretária adjunta de apoio ao gabinete da ministra, que vem, tiram fotografias em modo digital, saem pela porta, muito obrigado, muito boa tarde, envolvidos 4, 5 anos, a situação mantém-se.
Aqui não estão exatamente nessa condição de homens da justiça, mas como representantes de partidos. E já agora, se projetássemos isto para a tal questão nacional, como falou o Presidente da Câmara, como maioria parlamentar, tem aqui a responsabilidade especial ou não?
Tem responsabilidade especial, mas já agora aqui tem que ficar registada a aversão natural do Executivo à Justiça e aos Tribunais. É notório que, vai-se lá saber porquê, porque é que o Presidente da Câmara e ali aquele pessoal ali do PSD ultimamente tem uma certa aversão a tribunais comuns, a tribunais administrativos, a finanças, a tudo. Há uma certa aversão deles a todas estas instituições que portanto, são o resultado do Estado de Direito. E o Cassoelo, o Fernando Cassoelo, devia saber que a perda de competências do Tribunal foi na altura de uma governação do PSD e a instalação de que eu chamo a coisa, há quem lhe chame reforma de mapa judiciário, mas para mim foi uma coisa feita em cima de joelho, veio criar esta situação numa altura em que, como se sabe, não há investimento público, não há atuação proativa na requalificação de edifícios, no melhoramento de certas instalações, e a coisa foi feita assim, tipo, en passant, assim em cima do joelho, e pediu-se alguém para acartar processos para ali, agora ficas tu com estes processos, estes vão ali para acolá, os de família vão ser para onde, os executivos vão para Oliveira das Mais ou para Águeda. Isto foi tudo feito assim, que eu sou testemunha disso, como o Hugo estava a dizer, eu posso afirmar que foi tudo assim feito em cima do joelho. Portanto, não houve um planeamento, não houve um estudo prévio. Há vários estudos, mas não foram utilizados. E a pressa era tanta de fazer a instalação da coisa, como eu lhe chamo, que redondou nesta situação. Portanto,
a verdade é que este governo também não mudou muito, não é? Tem feito
as coisas. Ainda
não. Permita-me discordar, Costa Gerir, e permita-me fazer esta intervenção. Não. Nós não podemos esquecer. Eu não estou aqui para fazer a defesa do governo, não deixar de fazer. Nós temos que dizer é um bocadinho.
Eu ainda tinha falado.
Não. Sim. A questão é esta.
E nem é cedo também.
E as pessoas têm que perceber isso. Como disse aqui o José Arli bem, nessa perspectiva, houve uma reforma de mapa judiciário. Não vou agora discutir se foi feita em cima do joelho, não foi. Eu tenho a minha opinião, também já disse aqui. Claro que acho que foi feita em cima do joelho. E sem o mínimo de. Mas de uma forma assim simples. E foi feita sem consultar, como deveria ter sido feito, todos, sem exceção, os que administram a justiça. Mas, situando isto, a reforma foi feita e entrou em vigor, da questão do mapa judiciário. E um dos pormenores essenciais, e um dos pontos essenciais, e aqui vamos para as competências, que há um bocadinho não falei, ou não depois aprofundei, uma das questões foi encerrar tribunais de forma imediata, e foram encerrados. E outra questão foi, e só quem quiser é que é ingênuo, ou é ignorante mesmo, usa a expressão, porque quer ser, porque é para opção, foi feito o quê? Foi retirada algumas competências a determinados tribunais, do qual, que é o que me interessa hoje, o DILHAF.
Na altura falou-se de especialização, não é?
É a especialização, é. E onde é que está a especialização? A especialização continua nos mesmos tribunais. Houve mais algum juiz de execução que entrou para as ações executivas? Não. Houve mais algum tribunal de família e menores que surgiu?
Ilha,
não.
Ilha veio ao contrário, portanto, ficou genérico.
Houve mais algum tribunal de comércio? Não. Só se foi deslocalizado de Aveiro para Anadia. Não é isso que estamos a falar. Por isso não, convém não fazer essa confusão. O que é que sucede aqui do ponto de vista prático? Há uma reforma, repito, em que o objetivo era encerrar tribunais e depois retirar competência a alguns que, apesar naturalmente nunca estar no papel, logicamente iria fatalmente ter esse mesmo fim para esses tribunais. Porquê? Porque se perdem competências, e quando falamos das competências, para as pessoas que nos ouvem, é determinados processos que entravam em Ilha deixam de poder entrar. Determinados processos com determinado valor que entravam em Ilha deixam de poder entrar. É isto que estamos a falar, para as pessoas. Um determinado assunto que no passado vinha para a Ilha, de repente passa a ir para Aveiro ou passa a ir para outro local. É isto, para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar de competências. É isto. Ilha perdeu muitas competências. E, por força de quê? Desse mapa judiciário. O Governo disse-o, este Governo disse-o e esta Ministra da Justiça disse, que o objetivo principal era fazer o quê? Era, por isso é que também discordo um bocadinho do que dizia o Carlos Teixeira, que é, era fazer o quê? Era reabrir, neste caso, voltar
esses tribunais que perderam, ou esses municípios que perderam o tal tribunal, voltar a reabri-los. Ou seja, neste momento, a primazia e a prioridade do governo, e está explanado na lei que vai entrar sobre a alteração à lei anterior do governo, do qual era Ministra da Justiça, a Paula Teixeira da Cruz, o que é que vai acontecer fatalmente? O objetivo é
devolver a justiça
e depois sim vamos ver se esses problemas surgem. O problema, e eu ainda não falei aqui e faço questão de referir, é o seguinte. Nós em 2008 tínhamos 23 funcionários no Tribunal de Ilha. Hoje temos 8 funcionários. Estou a falar 8 anos. Pode parecer muito tempo, pode parecer pouco, é muito pouco. Ou seja, estamos a falar de 23 para 8 funcionários judiciais. Se um tribunal, das duas uma, ou o tribunal tinha funcionários a mais, e então reduziram-nos, ou então, realmente, o número de processos, o número das próprias competências do tribunal, obrigou a ter que fazer que 23 é demais para um tribunal com estas características.
Mas na altura a Justiça também passou a ter outras mãos sobre a sua própria administração, não é? Essa alocação de recursos, essa transferência de funcionários.
Sim, mas vejamos isto. É impossível. É impossível. Do ponto de vista humano, se um tribunal tem as mesmas competências e tem 23 funcionários, ir para 8. Podíamos estar de acordo, como isso acontece em algumas empresas, mantém-se o mesmo nível de elaboração e temos 23 funcionários. Não, mas só precisamos de 20. Ou só precisamos de 16. Na melhor das hipóteses. E esses 16 vão ter que trabalhar muito mais. Agora, a questão não é essa. E não vamos confundir as coisas. Pelo facto de ter menos competências, não necessita, ou pelo menos aparentemente não necessita de 8 funcionários. Provavelmente poderá necessitar de 10 ou 11 e não necessitar de 23. Eu não estou a dizer que 8 não são muito poucos.
8 é o atual. 12 é o quadro.
Prontos. Seja como for, é o que é.
Saíram e não foram.
Outra coisa importante e que eu não vou poder deixar aqui de referir, é quando vimos o comunicado do gabinete, atenção, não é do Executivo Municipal, é do gabinete do Presidente da Câmara Municipal sobre esta matéria e sobre toda, sobre uma questão que devia nos unir a todos.
E não
uma questão que nos devia nos unir a todos e que nem devia ser que problema. A questão da moção nem devíamos estar aqui a discutir hoje. Devíamos só apenas referir, olha, houve lá uma moção, era sobre quê? Olha, era sobre isto, isto e isto, para os ouvintes ouvirem, ponto final. Estamos todos de acordo. Não. É que, isto é importante que fique também aqui centrado, há um desconhecimento total por parte do que é a Justiça. E quando é que eu me baseio isto? Não me baseio só porque me apetece dizer isto. Baseio-me no próprio comunicado do gabinete. Quando o próprio comunicado do gabinete, refere o quê? Refere que, vou citar mesmo, que a competência do Tribunal de Família de Menores para agentes de Ilhavo muda Oliveira do Bairro para Ilhavo ou Aveiro. O gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo não sabe que isso já foi feito.
Foi um pouco aos tribunais já.
O gabinete não sabe que essa questão já foi com a reforma do mapa judiciário, que essa questão só existiu na comarca piloto do Baixo Voga. Ou seja, que as pessoas, como muitas que nos estarão a ouvir seguramente, sabem, tinham que ir para Oliveira do Bairro para tratar de um processo de divórcio, para tratar de um processo de um menor, tinham que ir para Oliveira do Bairro, que essa questão foi corrigida e que já há mais quase 2 anos que o tribunal competente é o Tribunal de Família e Menores de Aveiro. Agora eu percebo porque é que eles não querem discutir estas questões dos tribunais. Porquê?
Desconhecem.
Não sei se é só por desconhecimento, seguramente aqui existe, é porque existe um desinteresse total sobre o tribunal e não percebem, e concluo, Carlos Teixeira, e não percebem uma coisa que é essencial. É que um município como o nosso terá sempre que ter um tribunal. Se nada for feito, hoje com este governo, eu não tenho a mínima dúvida que do ponto de vista político, porque também foi feito e é dito e tem esse comportamento, que o encerramento não será a curto prazo ou não existirá. Agora, o que é que será feito a médio prazo quando, a certa altura, começarmos a perceber o edifício não tem, e deixo estas questões e concluo, o edifício não tem condições, onde é que vamos colocar em que sítio vamos colocar a nossa instância local, o nosso tribunal? O Executivo Municipal atual já respondeu que o tempo das borlas já terminou. Onde é que vamos colocar, se não temos competências ou se perdemos cada vez mais competências, vamos quê? Vamos ficar qualquer dia com 5 funcionários, 3? Então mais vale ir para Aveiro ou para ir para Vagos. E é isso que nós, enquanto Partido Socialista de Ilhavo,
independentemente do governo, ser do PS, ser do PCP, ser do Bloco de Esquerda, ser do PSD, seja de partido for, nunca deixaremos de ter o nosso papel interventivo e o nosso papel enquanto oposição responsável, que é aquilo que o poder não está a ter, o poder executivo, que é ser responsável e defender os interesses de todos os munícipes.
Pedro Tavares, há aqui um déficit de atenção às questões da justiça?
Sim, eu acho que essa questão já foi dita, não é? Portanto, aqui o José Ângelo e o Hugo estão muito mais presentes nessas questões do que eu, não é? Portanto, estão a falar da própria casa, se assim podemos dizer. O Bloco, neste caso, limitou-se a usar do bom senso, até porque qualquer proposta que vai lá à Assembleia Municipal, por muito descabida que ela possa parecer, eu acho que ser aceito para a votação, é claro, não, nós não vamos estar ali a queimar tempo por coisas que vemos logo como tem pernas para andar. Mas aqui, única e simplesmente, o PSD nem disse que era contra nem a favor. Simplesmente disseram que não compreendiam. O que eu acho que é uma atitude até pouco digna, e não compreendemos e nem queremos compreender, porque foi-lhes dada essa oportunidade de ser explicado. Não quiseram saber. Entretanto, se me permites, Carlos, eu ia só dizer também, o Bloco apresentou um requerimento na Assembleia, até podia ter sido dirigido diretamente ao gabinete do Sr. Presidente, mas fizemos questão de passar pela Assembleia, que era para ser de conhecimento das restantes bancadas, que tem a ver com a mobilidade na Gafanha da Nazaré, porque lembro-me, por exemplo, alguns sinais verticais quando se mudaram os sentidos de circulação aqui na Gafanha, já foi em janeiro, e envolvidos estes meses todos, a sinalização horizontal, portanto, as marcações no solo, que algumas seriam fáceis de apagar, certamente.
As eleições são em setembro, tem calma.
Claro, claro, mas já cheira a eleições, já cheira. Porque é engraçado, essa proposta quase que era esvaziada, porque no dia em que nós apresentámos esse requerimento já andavam os funcionários a fazer alguns remendos.
Oh Pedro, mas desculpa interromper, mas colocaste uma questão que parece brincadeira, mas que é interessante e que um bocadinho não referi, porque também não lhe quis dar essa importância. Mas quando falas das eleições, eles estão sempre em eleições.
Claro,
o Executivo
claro.
Está sempre em eleições. Aliás, neste comunicado relativamente à moção, relativamente Sim. ao comunicado da moção por parte do gabinete, o primeiro parágrafo é referente ainda a isso. Atenção, fomos nós que ganhámos as eleições. A gente sabe, toda a gente sabe.
Claro.
Pô, eles não conseguem sair dessa... Imaginemos se algum dia perdem as eleições.
Mas a questão... Pois, eu não sei até que propósito é que as pessoas não estão atentas à eficácia da geringonça nacional e de que maneira é que esse efeito pode chegar aos municípios, não é? Se calhar funcionaria melhor
pois,
também, não é?
Pois, eles que se acautelem.
Claro. E nota-se que há aqui um certo receio, não é? Mas em relação a essa sinalização... Já lá vão uns meses e o que se nota é que tem havido uma série de acidentes aqui, graves, com alguma gravidade, não é? Desde atropelamentos, colisões com bicicletas, alguns entre automóveis que implicam desencarceramento. Muitos têm também alguma... Portanto, os condutores não são atentos, não é? Pensam que a rua onde vão lá por ser mais larga que é que tem prioridade e não vêem que está ali um stop. Mas agora, quando eu tenho no chão uma seta a mandar-me virar à esquerda, e tenho um sinal a dizer que também que é proibido virar à esquerda, mas que já ficou para trás, uma pessoa pode não ter visto o sinal e depois pelo chão vira, não é? Portanto, outra coisa, perto da EB23 há sinais para peões, portanto, a assinalar a passadeira que estão no meio do passeio e que as crianças batem lá com a cabeça, portanto, se um adulto ainda mais, não é? São questões de pormenor. Que certamente não é isso que move um executivo, mas a questão é que nós temos que criar apelativa e habitável a zona onde residimos, não é? Acho que ter que pagar uma renda à Câmara da casa que é nossa, ou do banco, não é? Ter que pagar o IMI todos os anos... Já é uma sobrecarga, é uma coisa que não se compreende, ainda menos se compreende quando as condições do espaço que nós habitamos não correspondem ao nosso esforço, não é? Portanto, não, A Câmara disse já há uma série, estamos à espera ainda da resposta, porque sabemos que há uma série de projetos para fazer as ciclovias, para adequar as calçadas, para reparar muitos dos estragos que ficaram com o saneamento. Nós sabemos que este terreno é um bocado ingrato por causa de ser arenoso, não é? Ter um lençol freático alto. Pronto, há muitos particulares a queixarem-se que os muros ficaram estragados das suas casas. Pronto, a Câmara desculpa-se com a falência dos empreiteiros, pronto, mas a questão é assim, nem sempre as escolhas são feitas da melhor maneira, não é? Nem sempre é o que é mais barato o que nos dá mais garantias, e o barato se calhar sai caro também, e tem que se ir à procura da relação qualidade-preço, e pronto, é para dizer que essa questão ainda estamos à espera da resposta da Câmara, porque existem os projetos, mas nós queremos ver a obra feita e não vamos deixar tudo para 2 ou 3 meses antes das eleições poder ir lá descerrar as placas, porque nós temos os nossos familiares, nós, as pessoas que nos vêm visitar, os nossos filhos, a circular por estas estradas que são bastante perigosas.
Temas do dia-a-dia que são seguramente importantes e marcantes e que merecem esse debate político. Hoje tivemos a ausência de PP e PSD. Voltamos dentro de 15 dias e com esta nota, hoje não falámos de fiscalidade, mas o tema seguramente estará aí pela frente a propósito de plano e orçamento para 2017. Votos de um bom fim de semana.